e também sempre traz uns mimos pra gente, né? Muito obrigado. Bom dia, seja bem-vindo.
Mário, bom dia a todos os seus telespectadores e seguidores. Quero lhe agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui de poder conversar com o seu público.
Vamos lá, professor Márcio, são diversos assuntos que nós vamos estar abordando aqui no nosso programa, já tem muitas perguntas aqui dos ouvintes, também nós vamos fazer questionamentos, né? Mas uma das perguntas mais importantes, quando nós falamos de educação, é a valorização dos professores. Como é que está essa questão da valorização, a discussão, como é que está o entendimento da prefeitura com a categoria, com o sindicato da categoria e tudo mais?
Pronto. É bom sempre fazer um recorte histórico para que as pessoas entendam o processo. Nós, desde o ano passado, quando assumimos, sempre sentamos com os representantes dos professores, que é o sindicato dos professores, que é o SISPEC, e aí toda a direção sempre trouxe pautas diversas, porque, na verdade, a gente sempre recebe duas pautas do sindicato, que é a pauta pedagógica e a pauta financeira. E, às vezes, a sociedade pensa, ou algumas pessoas que talvez não compreendam, o debate da educação, ele sempre vai por essas duas linhas, porque os professores se preocupam também com o fazer pedagógico. Então, não é só com a questão financeira. E é claro que é mais difícil a gente concatenar e alinhar sobre a questão financeira, porque estabelecem questões que, de uma certa forma, mexe com toda a programação orçamentária da secretaria e de governo. Então, ano passado, nós conseguimos cumprir uma das principais metas da categoria, que era ter o reajuste linear. O que é reajuste linear? É receber um reajuste igual para todos os segmentos da educação e todas as categorias. Por quê? Porque tem professores que têm uma graduação, tem professor que tem uma pós, tem professor que tem um mestrado, tem professor que tem um doutorado. Então, são graduações diferentes. Cada titulação requer um salário diferente. E depois de 11 anos, 10 anos, né, nós conseguimos fazer com que todos os professores tivessem o reajuste de 6,27%, que foi o estabelecido ano passado. Pronto. Naquele momento, aí se você olhar a inflação do ano passado, né, e o valor, nós tivemos, de uma certa forma, um reajuste que não só deu a recomposição da inflação, mas um pouco de ganho, porque a gente teve, ao longo dos 8 anos passados, mais de 50% de perdas salariais. Então, isso mexeu muito com o orçamento da categoria, né? Nós temos filhos na universidade, nós temos conta para pagar, como todo trabalhador. Então, isso acabou trazendo um desconforto muito grande orçamentário nos lares de cada profissional da educação. E isso foi em geral, com todos os servidores da prefeitura.
O senhor sofreu também, né? O senhor,
claro,
estava na rede.
Na rede e na luta.
Na luta.
E aí, quando fizemos essa composição, também sinalizamos que esse ano nós já começaríamos a ter um avanço, que além de recompor linearmente, que foi o mantido, esse ano, por exemplo, foi 5,4%, mas sinalizar para que nós iríamos mexer na tabela, que esse ano o debate foi da tabela. Se o ano anterior foi a questão do linear, nós mantivemos o linear no ano passado, esse ano, mais a recomposição da tabela. E aí nós fomos negociar isso, porque existia uma pauta que o sindicato propôs, mas não dava para, assim, dentro de 3 anos você recompor 8 anos de perdas. Assim, mexe demais, é como se eu fizesse assim, Mário. O recurso do Fundeb, ele hoje, por exemplo, eu vou falar da realidade do ano passado. Boa. Ele só pagou 87% da folha da educação. Então, significa dizer que foi necessário completar 13%. Então, o que é que acontece? Nós, ano passado, tivemos que completar com 40 milhões a folha. Então, teve que pegar um recurso chamado MDE, tá? Para poder recompor. Só que quando eu pego esse recurso, eu estou relocando recursos de outras ações da secretaria. Então, tem que diminuir o serviço de outras coisas. Então, é transporte, alimentação, uma série de outras coisas, né? Que a SEDUC, na verdade, é uma mini cidade que você tem tudo. A SEDUC tem tudo. Você vai numa escola, tem tudo. É material de esporte, é material de expediente, são móveis, transporte, alimentação, uniforme, material didático. Se você olhar, né? Desde uma pasta do aluno, tudo. A SEDUC compra de tudo. Porque para o bom ambiente da escola funcionar, desde uma touca para a merendeira fazer a merenda e ter acesso à cozinha, porque não pode cozinhar sem luva, sem touca, sabe? Tem todo um processo. Você olhar o ambiente que é uma escola, é tudo, né? Desde o papel ofício, uma mega estrutura. Então, fizemos essa sinalização. Já conseguimos mexer na tabela. É claro que uma parte da categoria não ficou satisfeita, isso é real, tá? Mas uma parte compreendeu.
O impacto na categoria, que impacto foi esse, secretário?
De que ponto de vista?
Eu digo o impacto desses reajustes, dos reajustes dos professores, ou seja, como o senhor falou, ano passado a discussão veio na questão do linear, esse ano a tabela. O impacto nesse avanço.
Pronto.
Nós, e a aprovação desses professores.
Aí é que tá. Nós, hoje, conseguimos, por exemplo, além de dar o reajuste do piso, que é estabelecido nacionalmente do 5,4, chegamos a até 10,3. Ou seja, nós teve professor que teve reajuste, somando todos, até mais de 10% de reajuste. Tá? Então, assim, é bem mais do que o que foi a inflação do ano passado. Tá?
Importante.
Então, a gente está no cenário de avanço. Para isso, qual é minha tarefa enquanto gestor da pasta? Ontem, para você ter ideia, a equipe de orçamento da prefeitura passou o dia inteiro em minha sala. O dia inteiro, doutor Gabriel, com Gileno, com a sua equipe, arrumando para que a gente não falte nada para a educação, mas que também tenha muita responsabilidade com cada centavo, para que a gente possa manter a coisa mais essencial, que é garantir o tempo de aprender do estudante e também, né, garantir pagamentos em dia dos salários de todos os servidores da educação.
Importante. Falando fechando essa questão dos reajustes, tem uma questão também que é o reajuste dos gestores, que é uma discussão que foi negligenciado ao longo dos anos, né, e agora vem a discussão no seu governo, na sua gestão, secretário. Como é que está em andamento, como é que está, qual é o funcionamento disso tudo, essa discussão está aqui em pé.
Pronto. Ser gestor de unidade escolar, hoje que atende a sua comunidade e que requer, Mário, assim, muitas habilidades. Um gestor hoje, ele está administrando uma empresa, porque mexe com dinheiros e recursos federais, é o CPF deles e delas, né? E requer muita responsabilidade. Hoje a pauta social que entra na unidade escolar é diversa, desde dos problemas de violências domésticas, as questões dos nossos estudantes atípicos, são várias pautas, tá? Aquela questão da violência em torno das unidades escolares. Então, tudo isso. Então, hoje, a forma também que a gente encontrou de reconhecer o valor do profissional que é gestor da unidade escolar é fazendo uma recomposição salarial, a qual, para você ter ideia, a última vez que um diretor de escola de Camaçari teve aumento foi quando eu fui secretário, há 11 anos atrás.
Brincadeira.
11 anos atrás. De lá para cá não teve um real de aumento. E não
estimula, né, que os professores, o pessoal da área educacional vá com essa responsabilidade de ser gestor, né?
Exatamente.
E o dinheiro, o salário, ou seja, um valor a mais, é o estímulo para que ele possa estar ali com tamanha responsabilidade, né?
Perfeitamente. E aí o que é que o prefeito, né, com sua sensibilidade, fez? Foi aceitar que a gente discutisse um desenho, e aí nós dependemos também da parceria da Câmara de Vereadores, porque passa por lá para aprovar. E aí conversei com o líder do governo na Câmara, o vereador Tagner, conversei com o representante da Comissão de Educação, o vereador João Dão, expliquei a ele qual é a proposta do governo para que eles possam conversar com os pares, né, vereadores, tanto da oposição quanto da situação na Câmara. E esse ano nós fizemos uma composição que eu acho que é muito justa e que também vai dar um pouco mais estímulo aos gestores no valor que eles vão receber a mais para ser gestor, né? Que é o chamado FCE.
Importante. Então vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 19 minutos, 8:19, nosso programa Contato Direto. E vamos falar um pouquinho, secretário, já tem até questão de perguntas aqui relação a isso, a questão dos fardamentos, né? Os fardamentos escolares, que aqui, deixa eu pegar aqui a mensagem do ouvinte, que eu até li já no ar aqui essa mensagem, mas quero repetir para a gente poder aqui seguir aqui com o nosso programa. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Nosso amigo Jorge Carreto. Mário, fala com o secretário que tem muitos alunos sem a farda da escola. Vamos falar um pouquinho, eu falei também aqui da qualidade dos materiais, né? A composição dos kits por etapa, tudo mais. Mas essa questão de algumas escolas, secretário, a que pé está a entrega, quantas escolas alunos já foram beneficiados, como é que está esse funcionamento também?
Pronto. É importante essa oportunidade de dar satisfação à sociedade, tá? E aí eu queria um pouco mais de compreensão. É verdade que a empresa atrasou a entrega, ok? Mas teve um elemento que é importante, tecnicamente, a sociedade saber. Mário, quando o pai e a mãe faz a matrícula, o processo básico para você entregar à empresa o planejamento da confecção do uniforme é a idade do estudante, tá? Então, se você parar para analisar, de todos os estudantes que hoje está usando o uniforme, a maioria são estudantes menores, né? Ou que tenham um padrão do corpo muito concatenado com a sua idade. Nós temos, assim, alguns jovens que tem uma altura um pouco maior, né? De uma certa forma, um padrão de corpo um pouco mais avantajado. Então, o que foi que aconteceu? O uniforme de 14 anos não cabe no menino de 14 anos. E isso fez com que... Né? Então, nós tivemos que pegar de 16 para 14. Tivemos que pegar o de adulto para alguns de 15, de 14. Então, por exemplo, aí nós tivemos que replanejar a confecção. E aí teve que dar um reordenamento e uma nova ordem à empresa. Então, isso acabou atrasando um pouco a entrega também. Então, se você olhar, a maioria dos jovens ou dos nossos estudantes que estão sem uniforme é aqueles meninos maiores, né? Tanto o uniforme quanto o tênis, embora o tênis já está praticamente sanado, porque a gente conseguiu entregar o tênis porque recebemos primeiro, o uniforme a gente foi recebendo depois, tá? Aí o que é que aconteceu para acalmar? Ontem nós tivemos mais um caminhão de uniformes que chegaram, a maioria foram uniformes grandes, né, PMG. Então já saiu dessa fase do, da idade de 2, 4, 6, 8, tá? E começamos o processo. Aí o que é que nós fizemos? Em vez de entregar para novas escolas, estamos completando as que já receberam o que estava faltando.
Importante.
Tá? Então, para a gente zerar, aquela escola zerou. Aí, por exemplo, hoje São Tomás era... as escolas aqui... Eu acho que Denise foi a escola que eu acho que não teve nenhum problema... mas assim, todas as escolas do centro aqui, Maria Quitéria, todas essas escolas vão, Boa Ventura, vão, hoje zera qualquer tipo de problema relacionado a uniforme, ok? Já que os kits já foram entregues, os tênis já foram entregues, aqueles tênis, por exemplo, Mário, de um menino que tem um pé fora do padrão, 44, 46... Sabe? Então, já chegaram, já foram entregues.
Mas um menino desse com uma sapatilha dessa, menino...
Pra você entender, né?
Gigante.
E aí teve que comprar especialmente para atender esse estudante, sabe? Então, tem toda essa logística que eu gostaria que os pais entendessem que isso é cuidado também com seu filho para poder ter o uniforme. O que eu oriento é assim, quando ele chega na escola e... Por algum descuido, o filho tem, por exemplo, 8 anos, mas ele não veste o uniforme de 8 anos, ele veste de 12. Então nem leva, né? Porque ele já, a mãe já conhece já o filho, já sabe. Aí fala assim, diretora, esse meu filho, não cabe meu filho.
Avisa logo.
Avisa logo, já troca ali mesmo.
Até no dia a dia, a gente tem filho pequeno, a gente já sabe hoje que as roupas estão, né, se confeccionando, que não está dando mais nas crianças de 6. Você tem que comprar de 8, de 10. Já está sim, infelizmente.
Isso até quando a gente dá um presente. Isso. A gente já dá com um númerozinho maior.
Maior. Aqui, vou fechando aqui o nosso chat do nosso YouTube. Aqui, Matilde Paiva. Bom dia, Mário. Augusto da equipe. Deus abençoe. Ilumine hoje, quinta-feira, com cara de sexta. É verdade. A Edith Maria mandou aqui. Mário, mais uma vez, bom dia. Queria saber do secretário Márcio, né? Porque tanta demora nas entregas desses fardamentos e kit escolar. Na minha opinião, a educação em Camaçari está uma negação, mas tenho certeza absoluta que verbas tem para a educação ser melhor, secretário.
Pronto, olha só, Matilde...
Não, ela é a Edith Maria.
Dona Edith, olha só, não pode estar uma negação a educação que cresce no ICA, tá? Então, números são inquestionáveis. E a gente, graças a Deus, no primeiro ano de gestão, crescemos o número de nossas crianças alfabetizadas, e isso é um motivo muito forte para a gente celebrar. Então, já justifiquei a demora do uniforme, já acionamos a empresa, ela, por exemplo, sábado e domingo está trabalhando. É importante lembrar que a gente, quando contrata esse tipo de serviço, a gente não escolhe quem é a empresa. Então, a empresa ganha de qualquer lugar do Brasil. Então, essas empresas são de longe. Até para chegar aqui, demoram 2, 3 dias para que esse material chegue quando são embarcados do local onde ele é produzido. Então, toda essa logística, quando chega, a gente primeiro tem que... ver exatamente se é aquilo, então tem que fiscalizar, tem que olhar, tem todo o processo da controladoria. Então, Mário, assim, não é chegou e sai entregando, tá? Então tem todo um processo de fiscalização.
O Almir aqui mandou pra gente, ele, Mário, a minha pergunta ao secretário é porque as aulas ainda não normalizou ou normalizaram?
Não, assim, olha, deixa eu falar uma coisa, eu não sei do que ele está falando, mas assim, nós tivemos realmente dificuldades de criar estabilidade no início, né, porque nós estávamos no processo de negociação salarial com os professores. Depois que nós conseguimos resolver os acordos salariais com o sindicato e com a aprovação na Câmara do salário dos professores, de lá para cá nós não tivemos mais inconvenientes. O que é que ainda está acontecendo em uma outra questão? Em relação aos profissionais não docentes, que são aqueles outros profissionais que trabalham na escola, que não são professores, que ainda está no processo de negociação salarial, que acaba um pouco atrapalhando, porque uma escola que não tem merendeira, porque ela foi para uma assembleia, acaba dificultando a rotina, por exemplo.
Porque o SISPEC, tá? Ele representa os professores
e
os
professores. E o SINDSEC representa...
servidores de um modo geral.
De modo,
né?
Geral,
é. Vamos lá então, meus amigos, fechando aqui este bloco, o nosso chat, rapidamente aqui, o Cosme Silva. Bom dia, sou Cosme, quero parabenizar o secretário de Educação, professor Márcio, pelo trabalho e empenho, né? Deixa eu pegar aqui, sabe? Cadê? Pronto, vamos lá. E desempenho em nosso município. Está aí também o reconhecimento da população. Agora, referente, Márcio, a questão do que a ouvinte colocou aqui, né? Que estaria uma negação à educação de Camaçari, e o senhor começou falando aqui no programa, fazendo um recorte, né, do histórico, do abandono da educação. Independentemente de como está o nível hoje da educação, e a gente sabe aqui que a qualidade avançou e muito, mas independentemente disso, eu quero dizer que a gente tem hoje gestores, né, pessoas à frente da educação de Camaçari comprometidas em melhorar tudo isso, cada vez mais. Se a crítica ela é pontual ou não, eu vejo no prefeito Caetano essa vontade, isso é até mesmo quando a gente tem a oportunidade, está ele ali com bem, um número menor de pessoas, a gente aproveita ali, conversa, e ele tem essa preocupação, isso é fato, quem quiser conversar vai entender isso. O senhor não tem nem o que falar, eu sou suspeito de falar, porque a gente falou com a de educação até dia de domingo, né? Se ligar para a Márcia para falar passar informação. A gente conversa de educação, de planejamento, fala de como quer que as coisas aconteçam. Então, assim, é um caminho que a gente sabe que vai dar certo, Márcio.
Eu acredito
nisso que vai dar certo, porque, pelo que eu lhe conheço, né, o senhor que já foi secretário aqui, outra vez aqui, outrora aqui no nosso município, é professor da rede, né, não é alguém que, porventura, venha de paraquedas, indicado por alguém que vá só fazer o básico, né, o básico, investir aqueles 25% que determina a legislação, e pronto, e acabou. Olha, tem merenda, tem professor, tem carteira, funcionou. Não, ele se preocupa com a qualidade do ensino, do que se a criança está aprendendo, porque o senhor sabe muito bem disso. Eu vi a preocupação dos seus filhos, né, ali no José Alain, quando o senhor era secretário, que os meninos estudavam ali, a preocupação de estar cobrando os colegas, fiscalizando, e eu tenho certeza que essa essência o senhor traz, leva para toda a sua vida.
Eu quero que aproveitar e falar uma coisa que às vezes assim está nos bastidores da nossa preocupação enquanto educador, e às vezes a família não sabe. E a sociedade é importante. Essa semana eu tive uma reunião com a equipe de nutricionista, tá? Porque a gente dialoga muito sobre alimentação escolar. Então, se você vai hoje, Mário, em qualquer cozinha de escola, você vai ver lá muito abastecida, com produtos de excelência, sabe? Carne da Friboi, das melhores marcas, sabe? E não é só isso. É você, por exemplo, debater, sentar com a nutricionista para debater que se eu corto um pão para uma criança e a outra tem seletividade alimentar, eu não posso usar a mesma faca que eu cortei o queijo para uma criança dessa. Então é nesse nível de cuidado que a gente tem tratado os filhos de vocês. Da gente até orientar a merendeira de como cortar um pão para que uma criança não tenha um problema de saúde na escola, sabe? Então, é só uma simbologia do nosso cuidado, do nosso respeito a você que está nos acompanhando e de como a gente tem tratado os nossos estudantes.
Vamos lá, meus amigos, 8:32, estamos conversando com o secretário de Educação do município de Camaçari, professor Márcio Neves. Nós vamos a um breve apoio cultural e voltamos já com o Contato que dá Voz, o Contato que dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Sempre investe no celular, Casa das Coxas, o melhor. Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre investindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727. Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Ser brasileiro tá na moda e vacinar nas escolas sempre esteve. A gente tá conquistando premiações nos cinemas e protegendo o nosso público nas salas de aula. Em abril, a vacinação nas escolas ganha força com a Semana Nacional Saúde da Escola. Aproveite para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinação nas escolas sempre foi muito Brasil. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Educação, Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Avenir Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa: o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na Rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Essa é a Rádio Líder FM. ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Mário Augusto.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 37 minutos, 8h37, este é o programa Contato Direto, o nosso contato direto com a informação. Olha, meus amigos, os dados da pesquisa Genial Quest de abril de 2026, divulgada pela TV Bahia nesta quarta-feira, dia 29, mostraram aí que a gestão de Jerônimo Rodrigues na Bahia é aprovada por 56% da população e desaprovada por 33%, enquanto 11% não souberam ou não responderam. Já na avaliação da administração, 37% a consideram positiva, ótimo, bom, 33% avaliam como regular e 25% a vê como negativa, ruim, péssimo. A gestão possui maior aceitação entre as mulheres, 58% de aprovação, do que entre os homens, que é 53%. O índice de aprovação aumenta proporcionalmente à idade, sendo 46% entre jovens, 16 e 34 anos, 59% na faixa adulta, 35, 59 anos, e atingindo aí seu pico de 64% entre os idosos, 60 anos ou mais. Eleitores com ensino fundamental aprovam 62%, enquanto o ensino superior há um equilíbrio entre 47% de aprovação e 46% de desaprovação. A desaprovação é majoritariamente entre os eleitores com renda superior a 5 salários mínimos, 54%, enquanto nas faixas de menor renda a aprovação supera os 57%. Os católicos, 61%, aprovam o governo em maioria, em maior escala do que os evangélicos, 49%. Tirando esse recorde da pesquisa, seria uma pesquisa até interessante e bem detalhada. Agora, um ponto que chama a atenção aqui, que eu posso afirmar, e Márcio Neves, que também não é mais menino, né, o professor Márcio Neves, a aprovação dele sobe entre os 60 anos, né? E ela continua subindo, por exemplo, de 35 a 59 e atinge um pico aos 60 anos. Por que isso, gente? É a história da Bahia. Quem tem mais tempo neste estado de vida sabe as mazelas praticadas pelas gestões, né, que governaram esse estado por mais de 40 anos e que a gente sofria aqui na região metropolitana. E muito. Então eu acredito que essa satisfação na gestão de Jerônimo, com a idade mais elevada, justamente pelo conhecimento do estado que as pessoas de maior idade, né, ou seja, com maior, uma maior experiência de vida, consegue detalhar. Não sei se eu compreendo dessa mesma forma, professor Márcio.
Eu penso assim, que você está correto, e é incrível também os jovens terem um índice que não corresponde às ações do governo. O governo é um governo que protegeu muita juventude, principalmente relacionado às várias políticas, né, para que garanta que ele estude. Então, as ações que o governo do estado tem feito, principalmente desde a pandemia, quando o Rui estava governador e Jerônimo era secretário de educação, a ampliação dessas políticas para garantir, além do aumento substancial dos investimentos na educação da Bahia, requalificando, ampliando, melhorando, construindo grandes templos de educação.
Hoje a Bahia já é referência em tempo integral, né?
Em tempo integral. Então, isso assim, e me surpreendeu é esse diálogo com a juventude.
Agora, isso tem um recorte, porque os jovens hoje têm muito mais acesso às redes sociais, né? E é muito mais influenciado do que um adulto, vamos dizer assim. E com isso a gente observa as fake news, essas notícias, né? Muitas das vezes ela vem camuflada com informação verdadeira, mas no seu conteúdo ela traz justamente dados falsos. E os jovens, infelizmente, eles pegam primeira informação
e não reflete.
E aí a interpretação também demora um pouco mais. Não interpreta de forma mais clara. Então, com isso, o jovem, ele na verdade, se não tiver, né,
um adulto próximo,
uma informação verdadeira, com maior objetivo de atingir a ele não vai absorver essa informação, porque é claro que tem o recorte do mais velho, que a gente conhece a Bahia, né, a realidade dos 20 anos de governo do PT, e conhecemos os 40 anos governado pelo grupo carlista. Perfeito. Né? A gente conhece a realidade, a gente aqui no interior, aqui na região metropolitana, a gente sofria muito com isso. Perfeito. Em todas as áreas. Então, assim, o jovem é a influência, a gente pode colocar, como o senhor disse aí, nessa questão das redes sociais, que compra realmente gato por lebre.
Em contrapartida, você vê que as mulheres, porque assim, o voto da mulher é um voto mais criterioso. A mulher, ela observa muito o gestor que cuida dos filhos dela. Então, como ela vê que há um grande investimento na saúde, um grande investimento na educação, então ela fala assim, ó, esse governo cuida de meu filho. Então, por isso você vê que as mulheres são a maioria que aprova o governo aí.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 43 minutos, 8h43 na nossa grande querida Camaçari. Este é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. Estamos conversando aqui com o professor Márcio Neves, ele é secretário de Educação aqui do município de Camaçari. Antes de continuar aqui o nosso bate-papo, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido Bispo da Cultura. Ele mandou uma mensagem aqui para a gente aqui. Ele disse assim, cadê? Meu rei, manda um alô aí para o condutor de aplicativo, né? Isso ele já está inventando, é condutor de aplicativo, né? Ele sempre é bispo. É, o Leandro de Jacuípe, seu ouvinte, obrigado aí pelo carinho, pela audiência aí do nosso amigo, o Leandro lá de Jacuípe. A gente tem muita audiência nos motoristas por aplicativo, viu? Realmente, os caras ouvem a gente aqui, meu, muito obrigado. E as pessoas entram no veículo, realmente percebe aí, ouvindo a rádio. Outro dia eu tava caminhando e começou a chover, aí eu digo, vou voltar para casa, né? E meu sobrinho pediu um carro por aplicativo. E aí o cara tava ouvindo a gente, ou seja, ele, Mário, conheceu pela voz, quando eu falei, olha, seguindo aqui tal, porque é mais fácil. Ele me reconheceu pela voz, né? Tava sintonizado na líder ali à noite e também sempre dizendo, Mário, eu sigo você todo dia, acompanho você todos os dias, não perco um dia, falou todos os detalhes do programa. Então, muito obrigado aí aos motoristas por aplicativo, tá certo? E aqui, João Lima, tá aqui cutucando aqui, que João Lima rapaz, o bicho não tem aquele garrafinho na mão, mas sabe quem ele é, né?
Bahia
ele
Diário.
Ele disse assim, Bahia Diário. Esse, cadê? Mário, esse tem, cadê aqui? Esse tem 9, meu carinho e meu respeito. É um dos poucos da gestão que a gente liga para resolver um problema e atende. A gente quer acordar cedo, vê vários problemas, né? A gente que acorda cedo vê vários problemas, mas e por onde anda, a gente anda muito mais, seria isso que ele está dizendo aqui. E a gente quer conversar com os secretários e é o único que atende o professor Márcio Neves. Mas ele mandou outra mensagem aqui também, que eu já tinha visto aqui. Tá, deixa eu pegar aqui, ele apagou. Deixa eu ver aqui de João aqui. João Lima, Bahia Diário. Cadê? Pronto, bom dia, Mário. Hoje me apareceu aqui um ambiente que está mais leve, né? Me parece que o ambiente está mais leve, porque ontem estava pesado, meu amigo. Abri o link e fechei em segundos. Por quê, João? Por quê? Hoje ele está dizendo que está mais leve aqui. Parece, né? Que o ambiente está mais leve. Então, só porque é o professor Márcio, né? Porque ontem eu estava aqui, você deve estar pesado, mas me deixe. Mas, professor Márcio, outra reclamação da população e que a gente cobra muito também aqui, a questão das reformas.
Certo.
Inclusive, eu vi um vídeo de um vereador que passou 8 anos, né, como assessor Aspone, assessor de Zorra Nenhuma, e ganhou para vereador. E aí passou 4 anos como vereador. Essas escolas, são 105 escolas, se não me engano?
É, sim.
105 escolas ficaram todas danificadas em menos de 2 anos, 1 ano, foi?
Não, já recebemos, herdamos dessa forma, para você ter ideia.
Parece que todos começaram, parece que os meninos chegaram no 1º de janeiro de 2025 e começaram a quebrar. Vou quebrar para acabar com o Caetano com o Márcio. Vou tirar o telhado, vou acabar com os ventiladores, com as carteiras, os muros, a gente vai deixar tudo quebrado. Para quando chegar 2026, a gente começar, os vereadores, né, hoje de oposição, começar a cobrar. Que estão dentro da sua razão de cobrar. Acho que o papel do vereador é esse também, né? Legislar, cobrar, para que as coisas aconteçam. Mas, claro que tem que ter um tempo também, humanamente falando, né? Um período para se planejar, para se investir, para se programar. Porque a única coisa que dói aí é essa incoerência de que 8 anos não fizeram, em 2 anos, este vereador, porque a população está certa, esse vereador em específico cobrar.
Deixa eu te falar, outra coisa que eu quero dar satisfação à sociedade, que é importante, eu confesso a vocês aí que imaginei, com a experiência de gestor que tenho e com a boa vontade do prefeito Caetano, que em 1 ano a gente pudesse ordenar esse município. Só que assim, pegamos um município muito pior do que podíamos imaginar, porque a partir do momento que você consegue estar tendo acesso a informações concretas, diferente. É bom você lembrar que a eleição terminou no final de novembro de 2024 e não houve transição de governo. Então, nós fomos fazer gestão e fomos fazer a transição dentro do próprio governo. Então, isso fez com que nós não tivéssemos apropriado de um planejamento para poder a gente começar a organizar o município. E foi tudo de vez. Então, em um ano, não foi possível, diante do caos estabelecido pela gestão anterior. Isso é real. Mas, ainda assim, conseguimos, dentro das 105 unidades escolares, fazer fortes intervenções em 60 unidades escolares. Tá? Então, para você ter ideia, nós conseguimos fazer não só pintura, mas adequações, requalificações. Pronto. Ficamos devendo a vocês 45. O que é concreto? Nós, hoje, né, a partir do dia 5, agora de maio, então, assim, hoje nós temos mais ou menos 18 unidades escolares que estão em obras mesmo, e mais, nós vamos entrar aí com mais 5 até dia 5 agora, ou seja, dia 5 nós vamos ter, das 45 que restam, 23 unidades escolares com intervenções físicas de grande porte para que a gente possa requalificar essa que falta, completando esse elenco de unidades escolares, porque nós temos o planejamento que até em agosto a gente tenha 100% das nossas unidades escolares requalificadas, reordenadas. E tem mais um detalhe, o que é que nós estamos fazendo, Mário? Nosso projeto de climatização, que foi um grande compromisso que o prefeito Caetano fez durante a campanha, está desenhado, está já em trâmite para que a gente possa realmente colocar a climatização nas unidades escolares. É claro que nós vamos ter critérios para isso, né? Nós temos critérios para isso, mas esse ano, com certeza,
já começa algumas escolas. Aqui, por exemplo, o Mira Chagas mandou aqui. Pergunte ao secretário quando vai ter reforma do Colégio São Tomás de Cantuária.
Está em reforma.
Pede para ele fazer uma visita, está caindo os pedaços.
Não é verdade. O São Tomás do Cantuária, Mário, foi uma das escolas que nós recebemos no caos. Para você ter ideia, você não conseguia ligar uma tomada, ligar um ventilador. Foi nesse nível. E aí, realmente, teve problema com o contrato da empresa, acabou atrasando, né, a intervenção física, mas já tem mais de um mês que a empresa está lá, já trocamos mais de 120 telhas, aquelas telhas enormes, para poder, por conta da infiltração, a rede de drenagem, a rede de esgoto, então é muita coisa, parecendo que passaram os 8 anos sem ir lá. Foi essa a sensação, porque assim, não foi feito absolutamente nada naquela escola e nós estamos fazendo tudo. Eu lembro que a última qualificação foi em 2012, quando Caetano era prefeito. E a prova disso são os móveis que tem lá, que é móveis da época que Caetano foi prefeito. Então assim, pai, estamos lá sim, eu gostaria que você que fosse lá visitar a obra, né, a empresa está lá fazendo requalificação e até segunda-feira, como eu estou dizendo, nós vamos ter 23 unidades. Aquela região, por exemplo, do Monteiro Lobato está lá em Camaçari de dentro, e aí a gente pegou as crianças, estão estudando no Gonçalo Antigo, Mário, passamos final de semana passada no feriado, arrumando tudo para receber as crianças, estão lá. Quando terminar a obra do Monteiro, as crianças voltam para o Monteiro e a gente leva o Creuza, tá? Então, que é do lado. Então, a escola Creuza vai começar a requalificar. Então, estamos nesse ordenamento, nesse planejamento para atender melhor a vocês. Em relação à escola Neuza Menezes aqui, estamos também em obras. O Helena, o Heleninha, o CSU, todas essas escolas estão em processo.
O Gonçalo, quando é o Gonçalo Antigo ali no Camaço ali dentro, quando terminar essas reformas, vai ter feito o que ali?
Olha só, essa semana o prefeito me ligou, né? justamente para a gente discutir sobre isso, porque existe uma série de pedidos de instituições para ali, mas inicialmente era o planejamento da Secretaria de Educação fazer uma creche, tá? Mas assim, a gente não decide as coisas sozinhos, então a gente vai discutir com o governo que é melhor fazer com aquele equipamento.
Vamos lá, meus amigos, são exatamente 8 horas mais 53 minutos, 8h53. E meu amigo, minha amiga, no Prime Day Hospital você encontra tudo em um só lugar. Especialidades como ortopedia, oftalmologia, ginecologia, urologia, vascular, ultrassonografia, entre outras. Todas desfrutando de uma estrutura de alto nível, equipamentos de última geração e uma equipe preparada para cuidar de você com atenção, precisão e acolhimento. Porque aqui no Prime Day Hospital, cada paciente é tratado com excelência, porque nossos médicos, sim, nossos médicos, eles somam milhares de cirurgias realizadas, oferecendo segurança e resultados que fazem a diferença na sua qualidade de vida. E o melhor, atendemos no Prime Day Hospital diversos planos de saúde, como Bradesco Saúde, MedService, Petrobras, Camed, Select, Saúde Caixa e Brasil Saúde. Atendemos também particular com preços acessíveis e facilidades de pagamento nos cartões de crédito. Chegou a hora de cuidar com excelência de sua saúde com quem mais entende. Ou seja, Prime Day Hospital. Agende agora mesmo através do nosso telefone 71-4042-3122, o nosso WhatsApp 99940-7448. Eu falei Prime Day Hospital no centro de Camaçari. Tecnologia, experiência e cuidado completo para os seus olhos. Vamos lá, são exatamente 8 horas e 54 minutos, chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Mas, professor Márcio, a questão da educação inclusiva, eu queria que o senhor falasse como é que está. A ouvinte aqui questionou a questão dos cuidadores, né? Ela falou das crianças que precisam de acompanhamento. Como é que está essa questão dos cuidadores para as crianças, para a educação inclusiva, as crianças atípicas?
Ah, Mário, eu gostaria... Joyce, tem como... Não sei se Devinho consegue passar um vídeo institucional.
Tem sim, rapidamente a gente consegue aí.
Um vídeo aí, passa aí para Devinho. É importante as pessoas saberem dessa informação. Estou muito orgulhoso do trabalho da equipe de educação especial e inclusiva. A educação inclusiva, eu quero que você saiba que para a gente, nós temos ampliado muito as ações relacionadas à educação inclusiva. E uma das coisas que mais... nos sensibilizou não só cuidar do estudante, mas da família do estudante, né? A nossa parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, da secretária Jeane, a parceria com a Secretaria de Saúde, com Rosângela, para poder a gente dar um suporte necessário e mais adequado à família. E foi por isso que a Secretaria de Educação desenvolveu um projeto chamado de Florescer Atípico. Porque aí a gente cuida do estudante e cuidamos das mães, essencialmente, que é quem mais está presente nas ações relacionadas ao acompanhamento pedagógico de seus filhos. E em relação a essa política especial de cuidadores, o que é que acontece, Maria? É sempre muito bom a gente falar sobre isso. É natural que qualquer pai, qualquer mãe que tenha um filho atípico ou PCD, ele já ache que o filho precisa de um suporte, né? Que é o chamado profissional de apoio. Para nós, professores, a gente tem um entendimento que a nossa tarefa é que a criança ganhe autonomia. Então, que ela não precise, por exemplo, um estudante que é suporte 2, suporte 3, ele realmente precisa de algum tipo de apoio. Mas o estudante que ele é geralmente suporte 1, ele não necessariamente precisa. Aí cabe a nossa intervenção pedagógica para que ele desenvolva essas habilidades necessárias. Então, assim, só o fato de ser atípico, só o fato de ser PCD, isso não quer dizer que ele precise de um profissional de apoio, porque ele precisa avançar, né? Exatamente.
Como era antigamente, você pegava as crianças, né, com algum grau de dificuldade, você colocava em uma sala diferente dos ditos normais e chamava de inclusão. Ali era...
Isso é garantir matrícula. Garantir matrícula não é inclusão. Então, se inclusão.
Você pega alguém que tem uma questão de um avanço, tem a possibilidade de avançar, você coloca um professor regular que ele vai desenvolver as habilidades, né, professor? Muito bacana.
Entende? Então, assim, é verdade que o número é muito grande de PCDs e atípicos hoje na nossa rede, tá? Então, nós hoje temos 1.600 estudantes, para você ter ideia. Então, nós não temos 1.600 profissionais de apoio, que é o chamado cuidador, né? Popularmente, mas o nome técnico é profissional de apoio. E também dizer a você que nem sempre esses 1.600 estudantes precisam desse suporte, porque a intervenção pedagógica é justamente para evitar que ele precise. Então, às vezes, o pai ou a mãe não compreende que a tarefa da gente enquanto escola é dar essa autonomia ao seu filho. E isso não quer dizer que está 100% o serviço, sabe, Mário? Nós estamos lutando para chegar a isso, porque seu filho merece, sabemos que é nossa tarefa enquanto gestão pública, e estamos sim nesse processo, e precisamos muito do apoio de cada família para que a gente possa atender cada estudante desse da melhor forma possível.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 58 minutos, 8h58, nós vamos agradecendo aqui a você pelo carinho, pela audiência, você que está através da TV Baiana, canal 6.1, meu muito obrigado pelo carinho, pela audiência, né? A telinha TV Baiana aqui, toda a Camaçari região, muito obrigado, segunda-feira estaremos de volta com vocês aqui na telinha da TV Baiana, meu muito obrigado e até lá. Tchau, tchau, gente, obrigado! Para você, continua pela Rádio Líder FM, pelos nossos canais do YouTube. Nós vamos a um breve apoio cultural e voltamos já com o Contato que dá Voz, o Contato que dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Até 30 de maio, a Prefeitura de Camaçari está vacinando grupos prioritários contra a gripe. Atenção, você que é idoso, tem filho menor de 6 anos, é gestante, puérpera, trabalhador da saúde, professor em atividade, indígena ou quilombola. Leve seu cartão de vacinação e documento com foto a uma unidade de saúde e proteja-se contra a gripe. Saiba mais nas redes sociais da Prefeitura. Vacinar é um ato de amor. Prefeitura de Camaçari. SUS. Governo Federal.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guinho do Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à Apivida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
Sempre veste no celular.
Quer comprar cama, mesa e banho? Então venha para a Casa das Colchas. Aqui você encontra qualidade, ótimo atendimento e preço justo para deixar sua casa toda linda e aconchegante. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 10 vezes sem juros. E tem mais, à vista, você ganha 10% de desconto. Não esqueça, é Casa das Colchas, sempre vestindo o seu lar com carinho e qualidade. Fale com a gente no WhatsApp, 71 99743-6727, Avenida Getúlio Vargas, número 86. Venha nos fazer uma visita e transforme sua casa.
Casa das Coxas, o melhor você encontra aqui. Casa das Coxas, mania de vender barato. Casa das Coxas, cama, mesa e banho. Casa das Coxas.
Ser brasileiro tá na moda e vacinar nas escolas sempre esteve. A gente tá conquistando premiações nos cinemas e protegendo nosso público nas salas de aula. Em abril, a vacinação nas escolas ganha força com a Semana Nacional Saúde da Escola. Aproveite para vacinar crianças e adolescentes menores de 15 anos. O mundo reconhece o que a gente faz bem feito. E vacinação nas escolas sempre foi muito Brasil. Saiba mais em gov.br/vacinação. Ministério da Educação, Brasil. Do lado do estudante, do lado do povo brasileiro.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa, oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau, tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS 564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto. Augusto.
Olha, olha, meus amigos, são exatamente 9:03, 9:03. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Franklin. Ele mandou aqui: bom dia, família líder. Jesus continua abençoando vocês sempre. Estamos aqui na correria do aplicativo, ouvindo a melhor da cidade. Líder FM, programa Contato Direto. Valeu, valeu, Franklin. Um abraço aos nossos amigos motoristas por aplicativo, sempre ligado aqui com a gente. Deixa eu mandar aí, coloca o áudio aí do nosso amigo professor também aí, Devinho, lá de Abrantes, né, Barretinho? Lá de Abrantes, né, coloca aí, vamos lá, vamos ouvir.
Bom dia, muito bom dia a você,
Mário. Aí é Mário Produções, esse aí deixa por último, vamos lá, o professor. Você não conhece a voz de...
Bom dia a todos os ouvintes aí, do programa sim. Contato Direto. Aqui quem fala é o professor Paulinho, aqui de Vila de Abrantes. Passando aqui para parabenizar e agradecer ao professor Márcio, esse secretário que tem feito um grande trabalho em toda a Camaçari, na sede, na orla. Parabéns, viu? Deus abençoe e continue te dando forças para você prosseguir. Tamo junto.
Valeu aí, professor Paulinho. Um abraço. Um abraço,
Paulinho.
E aqui também nossa amiga Lucinha, esposa do meu amigo Luciano. Um abraço aí a Luciana Sacramento. Ah, ela mandou amiga. Aqui também aqui. Você é demais nas suas entrevistas. Hoje com o grande secretário Márcio Neves, um secretário que está atento sempre aos problemas a serem resolvidos. Um grande abraço.
Aí, eu sou fã aí, ó.
Um abraço a Paulinho também, a nossa querida Lucinha, né, professor?
É, sim.
Vamos lá, para finalizar aqui nosso programa, deixa eu pegar aqui e falar um pouquinho, professor Márcio, do EJA, né? A educação de jovens e adultos.
Isso.
A gente sabe que quando tem a dificuldade, né, do ensino regular...
Você gosta da EJA,
gosto, né? Gosto, apaixonado, porque, na verdade, assim, no meu caminho, na minha trajetória, eu conheci tanta gente, né, que não estudou, não teve o período ali regular, porque precisou assumir a família, precisou trabalhar em outro município, precisou começar a trabalhar cedo. São vários problemas. Se você ouvir cada demanda, e ali, só quem está ali quer estudar. Quem pega, tira um pouquinho ali para ir para uma sala de aula do EJA, ele vai para aprender. É o maior interesse da educacional é ali, naquela fase. Porque deixou num momento regular por algum motivo e agora está ali buscando as suas, adquirir os conhecimentos. Então, eu sou apaixonado. Como é que está em Camaçari, com as turmas? Como é que as pessoas podem buscar a voltar a estudar? O incentivo mesmo de conhecer, adquirir seu conhecimento e se buscar uma formação bacana, quem sabe até mudar de vida, né? Porque é através da educação que a gente muda e transforma as vidas, né?
Pronto. É importante lembrar que nós pegamos também a EJA, assim, num processo de definhamento. E aí nós fomos resgatar a autoestima do professor da EJA, essencialmente porque ele faz um movimento diferente.
Isso.
Porque ele sabe que aquela vida... tem uma esperança renovada.
Cada aluno do EJA tem uma certa experiência de vida, né? Ele já traz para o professor também um conhecimento.
Perfeitamente. E a gente aprende muito com eles, né? Eu sei porque eu também sou professor da EJA, eu sou professor do Anísio Teixeira, e a gente fazer uma busca ativa é muito diferente. É como nós sempre fomos muito militantes desse processo, né, da EJA, eu falei assim, eu não posso, de forma nenhuma, não ter algo diferente para oferecer a esse estudante. E aí nós fizemos três questões que são essenciais que a sociedade saiba. Primeiro, nós melhoramos substancialmente a alimentação escolar. Muitos estudantes da EJA, eles saem do trabalho diretamente para a escola, então precisa ter uma alimentação adequada que realmente sustente para que ele possa seguir à noite ali estudando, ter esse estímulo. Tem uma outra questão que é inédita, pela primeira vez na história de Camaçari, nós fizemos uma grande parceria com o Senai, então o nosso estudante da EJA hoje sai com dois certificados, né? A formação comum e mais um curso técnico ou dois. Por que ou dois? Porque se o estudante ele está na etapa 4 e fez o curso,